Muito boa tarde, bem-vindos aos Futos Treinadores, aquele vosso podcast que visita um bocadinho da história do futebol do desporto, mas normalmente mais precisamente aqui do futebol, como temos feito várias tiragens, já fizemos a semana passada sobre o Euro 2000, aquele campeonato da Europa muito especial em que Portugal chegou às meias finais e depois perdeu contra a França com aquela mãozinha marota do Abel Xavier a dar uma grande ajuda ao contingente dos gauleses. Mas hoje vamos visitar uma prova interna, a Taça de Portugal, em especial uma das taças em foi conquistada por um clube que hoje em dia já nem está nas competições profissionais portuguesas, está, se não estou em erro, no Campeonato de Portugal, mas aqui está o João Pedro, e o João Pedro Ricardo, aliás, peço desculpa, e o João Freitas, que são autores da Enciclopédia do Desporto em Português, que é uma página de Facebook que vocês devem visitar com pequenas histórias ou até grandes sobre o futebol português e de lá de fora e não só. João Pedro e João Freitas, o Beira-Mar por onde anda estes dias? E realmente, se é aquela Taça de Portugal que está na vitrine deles, que espero que esteja ainda na vitrine, que não se tenha sido como a Académica que penhorou e teve que vender algumas, se é o marco mais alto da carreira deles, em que a família Sousa elevou-os ao mais alto nível.
Boa tarde, em primeiro lugar a ti, Francisco, e ao João. Sim, é a grande êxito do Beira-Mar. Agora, essa taça está, acho que sim, acho que o iraniano levou a taça com ele. O homem que mandou o Beira-Mar à falência. Neste momento estão no CNS e, curiosamente, até estão a ser treinados pelo autor do gol da final, Ricardo Sousa. Agora vamos ver que está tudo parado, mas acho que não estavam com chance de subir. Porque eu sei, já vão deixar o Mário Duarte. Que vai passar os estádios, vão passar para o hospital e agora só estão a jogar no estádio mais feio de Portugal, o estádio municipal de Aveiro.
Muito bem, então em que ano é que estamos para situar as pessoas? Foi um ano em que os três maiores clubes portugueses, para não dizer os três grandes que fica assim um bocadinho maior, mas os clubes com mais representação lá fora na Europa que escorregaram em várias medidas. Em que ano é que estamos e o que é que se passou mais ou menos nessa edição? João.
Posso começar eu. Então, foi um ano muito atípico, porque na quinta eliminatória acho que já não tínhamos nenhum dos grandes, que foi quando caiu o último, que foi o último resistente nesse ano, que foi. Não, os dois últimos, aliás, que foi o Benfica e o Porto. O Sporting começou por cair em Barcelos, com o Gil Vicente, perdeu 3-2. O Benfica perdeu 2-0 com o Vitória de Setúbal e o Porto foi o que acabou por ter assim a fava maior, que perdeu em casa com o Torriense, em que ao comando do Porto estava o engenheiro do Penta, o doutor Fernando Santos. O Benfica apanhou pronto, o Vitória de Setúbal, que já tinha alguns jogadores experientes, como o Chiquinho Conte, que até marcou um gol. O Benfica não estava longe de ser o Benfica que nós agora conhecemos e que vemos que é realmente pujante. Era um Benfica muito atípico, liderado pelo escocês Grimesunas. O Porto era um Porto do Penta, um Porto que era muito forte e que foi daqueles momentos em que o Cláudio Oeiras bem pode guardar na memória em que marcou um golo a um Porto realmente muito forte e que garantiu a passagem do Torriense para a próxima fase da Taça de Portugal.
Aliás, esse jogo com o Torriense, um dia vamos relembrar assim nesse tipo de coisas, porque assim, é sempre um jogo giro para relembrar. Mas continuando, Beira-Mar e Campo Meirense, aliás, Campo Meirense deixa muitas saudades, que era um dos poucos clubes de Alentejo que atingiu alguma notoriedade. E não sei qual de vocês quer falar desta formação que era, podemos dizer, pertencia à família Nabeiro e que entretanto caiu no esquecimento.
É assim, este Campo Meirense era realmente, era uma equipa, nunca era um local muito fácil de se passar, tanto é que no ano, na época seguinte, o título do Sporting passa por Campo Maior num jogo em que não esteve sequer envolvido, que foi o Porto Campo Meirense. O Campo Meirense era uma equipa que tinha jogadores jovens, a grande maioria até eram bastante jovens. Tínhamos o Marco Almeida, que era um jovem que prometia muito no Sporting, não sei se lembram, um central que acabou por não cumprir aquilo que se esperava dele, mas que A estreia dele, inclusivamente com o Sporting, foi numa eliminatória com o Real Madrid, em Alvalade. O Rogério Matias, que foi um jogador que fez muita história em Guimarães, Rio Ave. O Nuno Campos, atual adjunto do Paulo Fonseca. Tinha também uma frente de ataque que era constituída por três brasileiros, um luso-brasileiro. Um luso-brasileiro já com alguma idade, mas que é um histórico do Benfica, o Isaías. O Demétrios, que era um avançado temível, que nós podemos falar um bocadinho em off sobre ele. E um Laelson, que era um muito rápido, que na final da taça tem o azar de falhar um golo escancarado, mas já vamos por aí. Um jogador que também destaca aqui é o Carlos Fernandes, que acabou por ter uma carreira muito boa e que realmente era um jovem que estava nesta equipa com 21 anos. O Portimonense também, o Campeirense também lançou mais tarde, ou passou por lá, um jovem que deixou marca no futebol português, o Carlos Martins. Então é uma equipa que faz falta, porque trazia alguma visibilidade à zona centro, ali, não é? Que acaba por ser das zonas que menos representações tem no campeonato nacional e nas competições nacionais. E então viveu muito à sombra do negócio da Delta. Então, claro, com as mudanças de investimentos e com as conjunturas económicas, foi perdendo o apoio da Delta e depois, claro, sabemos o que acontece quando o investimento e o apoio destes clubes que dependem tanto de fábricas ou de economias muito, muito direcionadas só para um ramo, quando esse ramo começa a falhar, acaba por ser o clube que paga um bocado a fatura.
Muito bem, então já tivemos aqui uma visão do Campomeirense. João Ricardo, é tu vês o Beira-Mar dos Sousa, não é? Do António Sousa e do Ricardo Sousa, mas tinha também mais personagens.
Sim, tinha. Em primeiro lugar, boa tarde a ti e também ao João. Sim, tinha, como por exemplo o Fari, que era por ser melhor marcador, ou o Palazzi. Uma figura que eu, por acaso, tive o prazer de conhecer numa das iniciativas de toque de letra da Bombonera, e ele falou bastante desta final. Foi uma final muito sofrida para o Beira-Mar, mas que o Beira-Mar acabou a jogar com... No início da segunda parte, fica reduzido um jogador. Depois o Ricardo Sousa, o filho do treinador, marca o golo. E depois, passar 10 minutos, fica reduzido a 9. O Beira-Mar acaba por conseguir superar esta, depois o Campeirense tem um expulso, realmente já perto dos 90, mas é um triunfo só com 9 homens nos últimos 10 minutos. E o Palácio acaba por fazer aquela defesa incrível logo no início do jogo. E também tinha outros jogadores, como por exemplo como o Eusébio, o Lobão, aquele central, o Cristiano, que não jogou. Depois também foi jogando no Benfica. Um jugoslavo que era o Saša Simić, também jogava, também muito bom jogador. Mas esta época do Beira-Mar é uma época um bocado estranha, porque ganha a Taça de Portugal, é verdade, mas acaba por ser despromovido para a segunda divisão, que acaba em 16º lugar, 2 pontos do Rio Ave e do Alverca, que foram os que buscaram à frente e conseguiram a salvação. Mas apesar de descer de divisão com 33 pontos, não foram muitos pontos, foi no limite. Mas em casa era uma equipa muito aguerrida, e como se viu na final, uma equipa com 9 homens conseguiu manter o jogo. E em casa empatou com o Benfica e Sporting e ganhou ao Futebol Clube por essa jornada. Mas nós vemos esta equipa que era do Beira-Mar, e depois, entretanto, ali mesmo na Liga, na Taça UEFA, acaba por enfrentar o Vitesse, como treinador, o Ronald Koeman, depois mais tarde viria a treinar o Benfica, e acaba por perder 2-1 em casa, no jogo em que joga o Veina e Donk, e marca um dos, antes de vir para o Benfica, também para o Benfica na época seguinte, marca um dos gols da vitória do Vitesse, depois em casa empata o jogo fora, porque nós vemos esta equipa do Beira-Mar, era uma equipa, depois volta a subir novamente. Apesar de ter sido divisão, era uma boa equipa, e o campeonato português também era bastante equilibrado, chegou 3, hoje em dia o Beira-Mar ganhava a taça e mantia-se, mas nesta altura o Beira-Mar consegue recuperar rápido esta desilusão da descida. Esta final até ganha outros contornos, por ser a equipa, acho que até é o único em Portugal, pode não ser único, mas uma equipa que ganha a taça de Portugal e desta divisão. Já houve o caso de equipas da segunda divisão, como o Estoril nos anos 40, que jogou uma final na segunda divisão. Agora, ganhar a taça e descer a divisão, acho que é um feito único para a equipa de Aveiro.
Muito bem, e já temos aqui alguns inícios. Essa final, vocês já viram, eu sei que tiveram nos últimos dias a ver uns highlights e tentar perceber o que é que se passou por lá, O Beira-Mar foi um justo vencedor na altura ou a história ficou muito mal contada?
Foi um bom vencedor, não foi aquele jogo com muitos golos nem com muitas jogadas, mas sim, tanto é, teve o guarda-redes que eu irei, mas também quando se acaba com novos jogadores 10 minutos do fim, o guarda-redes tem que estar obrigado a trabalhar.
Um guarda-redes que, depois, no passado uns anos, marcou um gol de baliza a baliza, se não estou em erro.
Foi,
Foi, não foi?
acho que foi pelo Vitória de
foi no
Guimarães,
Penafiel, acho eu.
Exatamente. Pelo
Foi isso,
Vitória.
já não me lembro.
Mas.
Não, pelo Vitória em Penafiel. Em
Exatamente.
Penafiel,
Pelo
exato.
Vitória, exatamente.
Não há muitos casos em Portugal.
Não há. Verdade, sim, senhora. Dentro dessa equipa. João Freitas, dentro dessa equipa do Campo Meirense, quem tu achas que podia ter tido mais sorte nessa final? Já falaste de um jogador que falhou de baliza aberta e que, caso tivesse marcado, tinha ficado na história das finais de taça.
Com licença, eu diria que o Demétrios, porque o Demétrios nesse ano foi inclusivamente estava na lista dos melhores marcadores do campeonato, não é? Um campeonato que foi claramente dominado pela figura do Mário Jardel, que não dá para não associar à palavra golo. Tínhamos o Nuno Gomes, digamos, o Jardel faz 36, o Nuno Gomes faz 24 golos e temos o Demétrios no Campo Maiorense a fazer 16. Então, naquela final, estava sempre à espera que um avançado tão oportunista que consegue fazer 16 golos num campeonato, numa final contra 9, estava-se ali um bocado à espera que ele pudesse virar o jogo a qualquer momento, mas para as gentes da Aveiro, ainda bem que tal não aconteceu. E o Ricardo Sousa teve a felicidade de fazer um belíssimo golo, em que dribla um adversário e coloca a bola sem hipótese na baliza.
Exatamente isso, o Ricardo Sousa. Isto também é uma daquelas finais raras em que pai e filho estiveram no mesmo banco, exatamente do lado da mesma equipa e que eram grandes protagonistas.
Exato, até acaba por ser um facto único. Tudo nesta final é singular, possamos ver. O facto das equipas, o percurso, o facto da quinta jornada, como o João falou ao início, à quinta jornada ou à quinta eliminatória, já não haver equipas grandes. O Beira-Mar, o Campo Meirense, o projeto, não sei como é que está, o projeto do Beira-Mar já não é profissional inteiramente. E o facto de pai e filho, o vencedor rebaixado. Acho que numa final só, uma edição só, não há tanta singularidade como esta. Ah, só queria fazer uma correção, que eu acho que há pouco disse que o Fari tinha sido melhor marcador no Boa Vista, mas não, foi o melhor marcador já ainda no Beira-Mar. No ano seguinte é que dá o
Exatamente,
salto para o
é.
Boa Vista. Estranhamente nunca chegou um grande. Alguém que marcou tantos golos em clubes pequenos, menor dimensão, como é o caso do Beira-Mar, nunca teve a oportunidade de chegar a um grande clube.
E que jogava bastante bem, verdade seja dita, o Fari
Sim.
não era aquele ponta de lança que marcou vários golos e que
Sim.
não jogava grande coisa, era
Sim,
realmente era
sempre que uma
diferente.
equipa jogava contra o Beira-Mar já sabia que havia um gol do Fari. Ele nos jogos grandes ainda era pior. Sobretudo em casa. Jogar no Mário Duarte, vendo as imagens dos anos dos 90, era bastante complicado. E o estádio ainda era sempre com casa cheia, normalmente, com 20 mil pessoas. Era um dos ambientes mais hostis, era o jogar em Aveiro.
Pois, exatamente. Como o Fari, houve outros jogadores. Um dia podemos fazer um programa sobre isto. Por exemplo, o Marco Aurélio do Belenenses, aquele guarda-redes que parecia que defendia tudo contra o teu Sporting, João Freitas. Era sempre, todos os anos, verões, é que ele ia para o Sporting
Era
acabou por ir,
demais.
e nunca acabou por ir para o Sporting.
Era a versão do Beto no Real Madrid.
Mas, por exemplo, o Ricardo Sousa, que era um belíssimo jogador neste Beira-Mar desta final de taça, depois sai para um Futebol Clube Porto. Aliás, eu não sei se ele estava emprestado ao Beira-Mar,
Estava.
mas ele
Era
nunca
emprestado.
exatamente, mas ele nunca no Futebol Clube Porto teve essa sorte, não é? Não é, João?
Sim, ao contrário do pai, que se afirmou no Futebol Clube do Porto, o filho passou por lá, mas nunca teve essa sorte, não. Pois ele, entretanto, rodou do clube da Invicta, onde ele se afirmou que foi no Boa Vista, em que marca 14 golos numa só temporada, e é aí que dá o salto para o futebol internacional, pois é para o Hannover, e não fica até 2006 no Boa Vista, 2006 na Alemanha, e depois regressa ao Boa Vista, mas já noutra fase da carreira. Mas sim, se calhar o clube onde ele se afirma mais, para além do Beira-Mar, é no Boa Vista. Apesar de ter lá, teve durante 2 temporadas, mas acaba por ser. Teve naquela época em que o Boa Vista tudo lhe correu mal, época 2006-2007, mas depois acaba por ir para o futebol estrangeiro outra vez, passagens pelo Chipre, pelo Campeonato Esloveno, mas acabou por não prometer tanto como se previa ao início. Apesar de, quando ele sai do Beira-Mar, depois deste jogo, ele regressa ao Porto, chega como vencedor da Taça de Portugal, como um jogador mais um, como um jogador da equipa principal, só que acaba por jogar poucas vezes, e também foi porque o Porto na altura tinha um plantel muito forte, não era fácil naquela altura ser titular do Porto, e hoje não é, naquela altura era pior, era mais difícil. E também não era muito a melhor altura do Futebol Clube do Porto, foi na altura do Otávio Machado, época 2001-2002. Ele também passa por lá outra vez, mas também não joga, em 99-2000, aí com o engenheiro do Penta. Joga alguns jogos, depois dessa final também não corre bem, que o Porto é perto do campeonato, ele também nunca chega à altura em que o Porto passa num período em que o Porto é aqueles 3 anos sem ganhar, que não era normal. Também nesse campo também não teve muita sorte.
Muito bem. Olhando também mais um bocadinho para esta final de taça, o que é que vocês podem dizer assim de outras curiosidades que ficam, nomes que tiveram neste, por exemplo, no banco de treinadores do Campeonato, estava algum treinador que ficou icónico no futebol português? João Freitas.
Não, por acaso o treinador do Campo Maiorense não é muito conhecido pelos seus vá pelo seu nome enquanto treinador, mas é o atual presidente da Associação Nacional de Treinadores, como estava a comentar o João Pedro quando estávamos a falar em off. A verdade é que ele conseguiu fazer um trabalho muito bom, lançou bastantes miúdos. Porque esta equipa era essencialmente jovem, não se, era acabou por ser uma equipa que conseguiu cumprir com o pouco que tinha. Agora, não era um nome tão histórico como o António Sousa. Mas antes dele tinha passado por lá um treinador que é bastante icónico e que é um bom treinador e que todos nós conhecemos, que é o João Alves, mas o José Pereira, neste caso, só ficou conhecido como presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. No Campo Maiorense, penso que nunca mais, não deu mais treinador do que aquilo que se esperava. Como também comentámos com o António Sousa, se estávamos à espera dali que pudesse dar um voo para outros caminhos, mas nunca chegou a um grande.
Desta final de taça, eu pergunto a vocês se isto era outra era do futebol português, que hoje em dia parece mais difícil de vir a acontecer, e se era uma era em que valia a pena voltar a acontecer se pudesse, um futuro, ou se vocês dizem que este tipo de taça caótica já não tem lugar no futebol de hoje em dia.
Não, até pelo formato que agora criaram, que as meias finais, como por exemplo este ano, podia acontecer alguma surpresa naqueles jogos que só uma mão. Inclusive o Académico de Viseu até conseguiu empatar em casa. Mas agora com esta meia final a duas mãos, acaba por. Se um grande chega à meia final, quase tem um bilhete garantido, caso não enfrente outro grande para a final. É uma pena este formato. Mas pronto, apesar de em relação ao passado estar melhorado, porque não, também agora, em vez de ser um jogo extra, agora há grandes penalidades, também dá. Os clubes pequenos podem conseguir a qualificação. Mas neste caso, as meias finais acaba por ser. Não sei se é por uma questão de direitos televisivos, não faço ideia, mas tira um bocado de espetacularidade à prova. Parece que quando uma equipa grande chega à meia final e se nessa meia final não encontra outro grande, parece que já tem o bilhete para a final do Jamor.
João Freitas, vocês falaram aqui de um bocadinho de CE, de jogadores que desta altura que acabaram por não dar nada, não é? Vocês já tinham feito um episódio connosco do CM sobre nomes que não passaram lá dessa época. Assim, no Beira-Mar e do Campo Maiorense já falámos da maioria. Não sei se queres falar mais de algum que esteja aqui, algum jovem que prometia, algum jogador que prometia muito nesta época, mas depois viu. Passou completamente ao lado, mas já desta prova da Taça de Portugal já apanhaste aqui dois ou três nomes de jogadores que passaram completamente ao lado.
Sim, mas eu agora até ia salientar um que eu por acaso reparei aqui no, ah, na, nas notas, que era o Marco Caneira, curiosamente estava no Beira-Mar nessa época. Não jogou a final da taça, não foi convocado, mas estava no plantel do Beira-Mar. Sim, também havia um jogador que eu sempre achei que foi um jogador muito bom, passou no Marítimo, no Braga, e que fez uma carreira muito boa, que foi o Carlos Fernandes. Ele também estava no, neste plantel do Campo Maiorense. Dos jogadores que, pagando um bocado no CM e no FM, que era quase obrigatório ir buscá-lo, estávamos assim numa equipa mediana e que ia dar cartas, era o Ricardo Sousa. Dava sempre com pouco dinheiro para o ir buscar e qualidade era garantida.
João Pedro, algum jogador que mereça a atenção ou não há nada assim de que possam as pessoas para ligarem o CM 01 ou 00 para dar uma voltinha e apanharem esse jogador?
Não, quanto assim a ver, não. Estão aqui alguns jogadores, por exemplo, o Cristiano, que passou pelo Benfica, um defesa lateral, central, que jogava pelo Benfica, mas sem grande sucesso. Lembro-me dele ter feito uma pré-época em que marca 4 ou 5 golos e depois, como era normal, depois chega a época e não marca nenhum. Mas é assim o nome, quanto assim a ver, depois até chegou mais longe. No futuro. E depois este Cristiano até acaba por regressar ao Beira-Mar, já com o Beira-Mar na Distrital. Esse não contou assim a verde deste elenco do Beira-Mar que mais conhecido, porque o resto nem no CM não me lembro de nenhum jogador. Na altura, se calhar, os portugueses ainda não eram assim 2000, 2001, não. Não estou a ver nenhum.
No Benfica, vocês há um bocadinho falaram num que apanhou uma atenção, que era o Glial, que não sei que idade é que teria nesta edição da prova.
O Glial, não sei. Não sei se já está no Atlético de Madrid.
Vocês
Por causa
falaram.
do. Falamos foi do Cláudio Oeiras.
Cláudio Oeiras.
Não, marca o golo da vitória da Torrielse contra o
O
Porto.
Glial acho que ainda estava no Benfica na altura, se não estou em erro.
É por causa, já não me lembro.
O Mauete,
Estava,
que
estava.
vocês também falaram, não
Mal.
foi?
Mauete Júniors.
Não, eu já te digo aqui
E o
em
Toy?
o
Então,
Toy.
o Toy, sim senhor. Eu não sei se o Pepa também não é desta leva.
É tudo esse. O Pepa, Aquá, Paulão,
O
Toy.
Glial tinha 19 anos na altura,
Ainda
mas os
estava
jogadores
no
mais
Benfica?
experientes do Benfica também não eram uma garantia na altura, que era o Dean Saunders, o Martin Pringle, que era um plantel muito jovem, mas a experiência
Pois, isso.
já não é, já não compensava assim muito.
Nem sei em que lugar é que ficou. Agora deixa-me cá
Quinto,
relembrar quem foi em
sexto.
primeiro lugar. Ficou em terceiro?
Sim.
Foi aqui o Sporting em segundo? Ah, não,
Não,
foi.
o Sporting ficou em quarto, o Boa Vista em segundo.
Pois é, nos anos de louro do Boa Vista.
E em quinto, o Setúbal, que tinha um
Pois,
jovem, que era o Tonhito, que depois acabou por ser
bom
um bom
jogador.
jogador e muito
Na altura era uma.
importante para a carreira de Cristiano Ronaldo, segundo ele conta.
Na altura era muito mais equilibrado. Por isso é que em resposta à tua pergunta anterior, hoje em dia é muito mais complicado estes clubes chegarem tão longe na taça como chegaram estes. Até há exemplos mais para trás, por exemplo, Estrela Amadora em 90. Também um dia havemos de falar nisso, Estrela Amadora Farense.
E também há uma coisa que acabamos por ver, que é, por exemplo, as diferenças pontuais que acabavam por acontecer em que uma equipa ser campeã com 80 ou quase 90 pontos
Ah, não. Não acontecia.
não acontecia. Agora, até tivemos um treinador como o Jesus que dizia que menos de 85 pontos não eras campeão. Portanto,
Ou X5.
isso.
sim.
Isso é verdade.
Em termos desta final, não sei se vocês querem contar mais alguma coisa, algum pedaço de história. Já falaram da questão do Porto ter sido eliminado, por exemplo, pelo Torriense, que é uma coisa que hoje em dia já não acontece, e que antigamente acontecia um bocadinho mais com as equipas de maior dimensão em Portugal. Mas não sei se querem falar mais de algum nome ou de alguma curiosidade que ficou para trás desta final taça.
Final? Final talvez não, que assim como lembro. Sei que posso é, na preparação para isto, descobri que havia um jogador chamado Carlos Manuel no Porto,
Vocês
que
estão
tu
muito
conhecias,
fixados
mas eu
neste
não
momento, não
conhecia.
é?
Sim, um jogador que passa pelo Porto e depois acaba a carreira muito cedo. É uma carreira toda muito estranha, mas ele realmente tem bons números no Vitória de Setúbal. Não posso dizer se jogava mal, neste caso é só mesmo estatística. Realmente os números do Setúbal são interessantes antes de chegar ao Futebol Clube do Porto. Alguma coisa o engenheiro do Penta deve ter visto naquele jogador, agora o quê? Depois não se sabe.
Muito bem. João
Só
Freitas, sim.
antes de concluir, frisar aqui a carreira dos Pozen nesse ano, que os Pozen deram uma equipa da 2ª Divisão de Honra e que chega às meias finais a perder contra o Moreirense, mas que antes eliminou. Desculpa, antes do Campo Meirense, a equipa que eliminou foi o Boa Vista por uma bola a zero, que, como acabámos de falar, foi o segundo classificado, não é? Uma equipa da 2ª Divisão B, em que tinha um jovem de nome Armando Teixeira, que todos conhecemos por Petina, no meio-campo.
Ainda me lembro aqui de um que é o Bambo. Não sei se vocês se lembram. Depois até passou pela Naval. Passou,
Bambo
passou.
e do
O
Alfredo
Bambo.
Boia.
Ao
O Bambo, que
Alfredo
era assim um
Boa.
jogador grande, forte.
Há sim umas
Bambo.
curiosidades, há assim umas curiosidades desta altura que já se perderam, mas podemos falar num futuro. O João Pedro Ricardo deu uma ideia boa, que era, se não estou em erro, falar em da final da Taça do Farense, não é?
Parece Estrela Amadora, Paulo Bento, um dos heróis. Acho que até marca um gol, se não falha a memória. Eu não lembro. Mas sei que ele estava lá e jogou nessa final.
Muito bem, já falámos aqui desta final em que fica para sempre lembrada como eu acho que o único grande troféu do Beira-Mar, se não estou em erro. Vocês podem me ajudar, exatamente.
Sim, se bem que é uma equipa muito titulada a nível de segundas ligas. Acho que é a que tem mais subidas.
Acho que o Beira-Mar é a equipa que subiu mais e desceu mais.
Pronto,
Acho que foi 9 vezes.
é uma estratégia admissível.
É. Vamos lá ver se agora vai demorar a décima. Isso vai acontecer.
Muito bem. Aí sim foi a final da família Sousa, em que conseguiram garantir uma Taça de Portugal, jogando mesmo com super limitados, com novos jogadores durante a maior parte do tempo. Vocês estiveram com o João Pedro, Ricardo e o João Freitas. Eles são da Enciclopédia do Desporto em Português, que vocês podem consultar pelo Facebook. Eles escrevem artigos também para o Fair Play. O João Pedro escreveu sobre um clube que eu desconhecia, que era o Asmaral Moscovo, o primeiro clube privado da Rússia. E o João Freitas escreveu ultimamente um artigo sobre o Real Madrid. Não é o Real Madrid contemporâneo, mas a equipa que deu o génese a esse Real Madrid, mas principalmente sobre duas figuras ou três figuras que passaram por lá durante a Guerra Civil Espanhola e que lutaram nela. E um deles, se não estou em erro, perdeu mesmo a vida durante a Guerra Civil, ou até dois, não foi, João Freitas?
Exatamente.
E assim podem consultar esta história, que é mais uma daquelas preciosidades que podem descobrir destes dois excelentíssimos autores, e que até já fizeram um quiz online neste tempo de estar encerrado em casa, e talvez no futuro apareça outra. Obrigado aos dois, eu espero que tenham gostado aqui do nosso programa dos Futos Historiadores. Vemo-nos para a semana. Ouçam os últimos episódios, que foram bem divertidos, a começar pelo do CM. Para quem gosta de pegar aqui nos CMs e nos FMs mais antigos, apanha aqui alguns nomes que eles relembraram e que vale a pena. Não sendo só o Tom Madeira, porque existem muitos mais e eles falaram de muitos mais. Muito obrigado, então. Este foi os Futos Historiadores, podcast do Fair Play, com a Enciclopédia do Desporto em Português. Muito boa tarde.